With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Como viver em conformidade com a vocação a que fomos chamados. Primeira parte, comentário de Mari Persona.
Depois de falar da nossa posição em Cristo, de todos os privilégios que nós temos em Cristo, de toda a segurança também que nós temos em Cristo, o perdão de nossos pecados, a salvação eterna, e é interessante quantas mensagens eu recebo de pessoas extremamente gratas, porque agora, às vezes, o cara teve 30, 40 anos numa igreja qualquer aí, e agora que ele está liberto. E pessoa feliz, assim, falando da libertação, que nunca tinha entendido essa libertação. Claro que não, porque muitas, nem todas, claro, mas muitas estavam nas mãos de líderes que mantinham a rédea curta, né, a coleira no pescoço, como uma forma de exercer poder sobre essas pessoas. Mas muitas delas vêm com muita gratidão pelo fato de saberem que não vão perder a salvação. Hoje mesmo uma me escreveu perguntando se eu não participar da ceia, eu vou para o inferno? E se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? É assim, imagina uma pessoa que vive dessa maneira. Aí vem a pandemia, ela não participa da ceia, ela está desesperada, porque achando que vai para o inferno. Então a primeira resposta que eu dou, um verdadeiro crente em Cristo nunca vai para o inferno. É impossível um crente ir para o inferno, porque nós fomos comprados por preço e ninguém pode tirar uma pessoa das mãos do Pai, das mãos do Senhor Jesus também. Né? As suas ovelhas ouvem a sua voz e a seguem. E ninguém, Ele dá a vida eterna e ninguém pode tirá-las da mão do Pai. A pessoa fica surpresa com uma coisa que é tão simples de mostrada nas Escrituras, né? Com tanta singeleza, que quando você compra uma coisa, essa coisa é sua. E Deus comprou os seus para si mesmo e pagou um preço. Né? Depende do... Você compra um produto muito caro, um carro muito caro, você faz seguro, você guarda na garagem, você nunca deixa na rua, sempre vai e deixa no estacionamento, paga o estacionamento, porque seu carro é muito caro, você não quer perder seu carro. Imagina Deus que comprou uma alma pagando o preço de sangue, comprando com o sangue que é seu, né? Com o seu próprio sangue. Quando fala essa passagem que Deus comprou com o seu próprio sangue, na verdade, a tradução correta é com o sangue que é seu, ou seja, com o sangue que é de sua propriedade, porque Deus não tem sangue, mas Cristo derramou seu sangue. E esse sangue que Cristo derramou é propriedade de Deus, então Deus pagou com esse sangue também. A igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Na realidade, é com o sangue que lhe pertencia. Então, que alegria a gente ver uma pessoa, às vezes, que estava aí escravizada nas garras de falsos líderes, falsos cristãos, corruptos, e agora livre, liberta e sentindo toda essa alegria. E o interessante é que depois de Paulo falar todas essas coisas, ele entra no nosso trecho agora de Colossenses, e ele vai falar de, deixa eu achar aqui de novo o versículo, da ordem agora na vida dos que são crentes, dos que são cristãos. Ou seja, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso aqui já elimina qualquer dúvida se eu devo fazer isso ou não devo fazer isso. A pergunta é, eu consigo fazer isso em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças por ele a Deus Pai? Consigo? Se eu não consigo, então é melhor eu não fazer. Então essas ordens agora são muito mais ordens, como é que a gente diria? Práticas, né? Da vida prática do cristão, que tem a ver com a posição que ele tem agora em Cristo E ele deve andar, viver de acordo, de forma coerente a essa posição que ele tem em Cristo. É a questão do soldado fardado, ou do funcionário fardado. Um irmão dos Estados Unidos trabalhava numa empresa de entrega de encomendas, e ele entrou terminou o serviço dele, terminou de fazer todas as entregas e tal, a última era num bar. Então ele entrou, entregou a encomenda e tal, só que era a última, ele já estava na hora de ir para casa, já estava além do horário dele, ele sentou ali para assistir o jogo que estava passando na televisão dos Estados Unidos. Tem muitos bares que tem aquelas TVs na frente do balcão, assim, em cima. É muito comum isso, as pessoas ficam sentadas ali. E ele ficou assistindo. Aí veio uma denúncia, ele foi mandado embora, porque uma pessoa denunciou que ele estava com o uniforme da empresa bebendo num bar. Ele não estava bebendo no bar, ele estava vendo o jogo que estava passando na televisão. Então, uma pessoa hoje que tem o uniforme de Cristo, vamos chamar assim, né, tem a nova identificação em Cristo, por causa de toda essa posição celestial que ele falou até aqui nos versículos anteriores, ela tem que saber que ela tem que viver em conformidade, de forma coerente com aquela posição que agora ela está. Ela é de um novo dono. Ela não pode mais servir ao antigo dono e nem dar a impressão de que está servindo ao antigo dono, que era Satanás, que é debaixo de quem todas as pessoas, ainda na incredulidade, são serviçais dele, são servas do diabo, como fala em Efésios capítulo 2. Batista, a cola hoje ela é diferente, viu? Tem uma outra técnica hoje, é só puxar a máscara um pouquinho para frente assim, e ler o que você escreveu do lado de dentro e fazer de conta que está coçando o nariz. Essa é a nova técnica. Garotada, não vou fazer isso não, hein? É uma brincadeira do tio Mário, o velhinho da internet, como estão me chamando por aí, o velho da aveia Quaker, aquele da lata. Eu vou comprar aquele chapéu lá. Mas, então, um ponto que é importante lembrar é que a insubordinação, qualquer que seja, de marido ou de mulher ou de qualquer coisa, ou de filhos, tal, ela começa em Deus. Porque a nossa carne, ela recebeu isso na programação, né? Quando foi programado, o pecado programou a nossa carne. Então, quando você tem um software, quem programou o software já colocou certas rotinas dentro dele, que ele sempre faz aquelas coisas, ele vai fazer aquilo. E nós temos, a nossa carne foi programada pelo pecado, para reagir de determinadas maneiras. Então, nós somos, por natureza, insubordinados, desobedientes, desrespeitosos, e isso todos nós. Não tem um que não é. O cristão, ele nasceu de novo, ele recebeu uma nova natureza, ele está salvo agora, mas ele tem a maldita carne, né? Como aquela música fala da maldita pinga que me atrapalha, o cristão podia cantar a maldita carne que me atrapalha, porque assim é o cristão. Então, por isso que ele vigia, por isso que ele tem que manter o seu foco sempre no Senhor, sabendo que se ele for insubordinado, se ele for desobediente, ou se ele pecar, na realidade, a culpa é de falta de obediência, de subordinação, de levar em consideração o Senhor e a sua palavra. As outras coisas são todas só consequências dessa primeira. Eu deixo de crer na palavra de Deus, de obedecer a Deus, o resto vem no pacote, o resto é brinde, vem embrulhado junto. Eu postei um pensamento esses dias, às vezes eu tenho um pensamento, eu escrevo bem, bem rapidinho, que caiba nas poucas palavras que dá para você escrever no Facebook, quando você consegue escrever e ganhar uma moldurinha lá com um fundo colorido, alguma coisa assim. Então, às vezes, eu tenho um pensamento que eu faço caber naquela moldurinha, porque depois que eu posto no Facebook, eu entro eu pego e bato um print daquilo e posto no Instagram. O Instagram é mais para a pessoa que gosta de ver do que de ler, né? Você não tem muito texto no Instagram. E posto no Twitter também. Então, despejo tudo nas redes sociais. E é interessante a reação das pessoas. Eu postei um pensamento que era assim: você já apanhou de Deus? Então, por que acha estranho pais usarem o mesmo método de disciplina? Esse foi o argumento. Ah, vem de tudo, né? Vem de tudo. Principalmente de pais cristãos. Teve uma pessoa que me escreveu assim, ah, é assim, né? Então também nós podemos bater nas mulheres e podemos bater nos anciãos. Onde foi que viu isso, né? Não está escrito isso na Bíblia. As crianças podem e devem ser disciplinadas, porque quando uma criança faz uma traquinagem, quando uma criança faz uma criancice, isso é traquinagem, isso é criancice, isso não é digno de reprimenda grave ou de disciplina ou coisa assim. Isso é coisa da criança. Precisa entender, deixou cair um copo, quebrou o copo, vai apanhar porque quebrou o copo. De jeito nenhum, isso é um acidente. Agora, quando a criança, o pai ou a mãe, não faça isso, não põe a mão aí. Ela olha e fala assim, eu ponho. Pode nem ter posto, mas já é a hora de dar disciplina. Porque isso é insubordinação. É aquilo que nós também somos ensinados por Deus, que nos disciplina e bate, que dói, que é uma coisa. Quem já apanhou de Deus aí sabe como dói. Dói mesmo. Porque Deus disciplina. E como dizia um irmão estrangeiro, ele falava assim, o caminho mais perto para o cérebro de uma criança passa pelo bumbum, que é o lugar que Deus já fez, que não machuca, não quebra nenhum osso, mas arde, que é uma coisa. Então, quando você coloca a palavra de Deus, até eu respondi para essa pessoa, falei assim, a criança deixada a si própria envergonha a sua mãe, e a vara é o que Deus sugere para isso, né? Ainda que eu possa ser preso hoje por falar uma coisa dessas. Como uma irmã nos Estados Unidos falou o seguinte, ela falou assim, ah é, vão me prender porque eu disciplino meus filhos? Eu prefiro eu ir presa do que eles irem presos amanhã. Então é muito importante entender que a palavra de Deus está acima de tudo. Acima de tudo. Mas então, quando você coloca um pensamento desse e cristãos reagem de maneira negativa, que respeito tem pela palavra de Deus? Que autoridade está tendo a palavra de Deus para essas pessoas? Nenhuma. Nenhuma. Elas fazem do jeito que elas querem fazer. Elas vivem do jeito que elas acreditam na propaganda, na mídia, em tudo que dizem por aí. Elas acreditam no pensamento do homem, nos livros de psicologia, de coisas. Elas acreditam nessas coisas, nas historinhas que essas pessoas contam, contrárias à vontade de Deus. Contrárias.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.